Família Gotas de Encorajamento.
Abençoando você, 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, Gotas de Encorajamento.
Oferecimento: Quarupi, clique na qualidade.
Tiago capítulo 5, versículo 17, está escrito: e Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Bem, a reflexão de hoje do Gotas surgiu através de um estudo devocional sobre a vida do profeta Elias. Como um homem de paixões semelhantes às nossas, sua vida lança luz sobre a grandeza do Deus da Bíblia e dos seus propósitos, o seu amor, o seu cuidado para com o seu povo em um mundo em uma desesperada necessidade da mensagem salvadora de Cristo. A história de Elias também reflete a necessidade do povo de Deus de andar com ele pela fé, através do privilégio da oração e do conhecimento da sua palavra. Elias foi um homem notável. Ele foi tão notável que, de fato, muitos cristãos estão inclinados a olhar para ele como uma espécie de sobre-humano, um super-homem. Ele viveu uma vida ocupada e útil, e depois que seu ministério terminou, Deus o levou para o céu sem morrer, sem passar pela morte natural. Bem, então, depois de quase 1000 anos, este homem voltou à terra e visitou o Senhor Jesus Cristo em uma montanha, lá no momento da transfiguração. Pessoalmente, creio que este homem voltará a ministrar na terra por um curto período de tempo antes da segunda vinda de Cristo Jesus. Mas Elias era apenas um homem. Seu nome, Elias, um homem que somos inclinados a separar de servos normais, ele era afinal um ser humano como o resto de todos nós. Ele tinha emoções, problemas, experimentou os mesmos altos e baixos em sua vida que todos nós enfrentamos. Quando comparamos a vida de Elias como a de Davi, por exemplo, descobrimos que Davi tinha muitas faltas, mas ele foi chamado de um homem segundo um coração de Deus. Elias, por outro lado, tinha poucas fraquezas, mas é dito que ele era um homem de paixões semelhantes. Do ponto de vista de Deus, Deus conhece nossas fraquezas, vulnerabilidades, ambiguidades, incapacidade. Somos apenas seres humanos mortais e carecemos da graça de Deus. Algo que nós devemos reconhecer se quisermos manter uma perspectiva adequada da vida. Devemos perceber que nós mesmos não somos nada e que qualquer sucesso que nós temos em nossa vida ou ministério é devido a Deus. Toda glória sempre será dada a Ele, somente Ele. Então, deixados a si mesmo, Davi e Elias teriam sido fracassos completos, assim como seríamos. Mas ambos os homens se tornaram gigantes da fé, porque de fato confiaram textualmente, pontualmente em Deus. Eles se comprometeram totalmente em fazer a vontade de Deus. Então, muito pouco é dito sobre a vida pessoal de Elias. Mas um estudo detalhado revela que era um ser humano como o resto de nós. Ele era um homem de paixões semelhantes ou natureza. A palavra paixão nesse contexto não significa que ele tinha maus hábitos no sentido de pecados grosseiros, mas ele tinha sentimentos que seria de esperar de um ser humano. Ele era como nós porque ele tinha medo às vezes. E por causa do seu medo, ele fugiu. Uma vez desanimou quase a ponto de morrer. Uma depressão severa se abateu sobre ele. Porque ele foi tirado desse mundo sem morrer, alguns de nós hesitam em olhar para ele como um padrão para as nossas próprias vidas espirituais. De Davi e Elias devemos aprender a não olhar para os méritos e habilidades de um homem, mas olhar sempre sobre a perspectiva da multiforme graça de Deus. Deus tem o seu padrão de grandeza e tanto Davi quanto Elias se ajustam a esse padrão. Elias era um homem correto, Elias era um homem que orava, um homem que acreditava, um homem que recebia respostas de Deus. Ele recebeu algumas excelentes respostas à oração, pois ousou acreditar no que Deus lhe disse. O seu nome no hebraico significa Jeová ou Yahvé, é o meu Deus. Creio que isso indica que Deus era a força e o poder de Elias. Há uma grande diferença entre as duas ideias: que o Senhor me fortalece e o Senhor é a minha força. Paulo enfatizou esse último fato em Efésios 6:10, diz: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo não diz que nós deveríamos pedir a Deus o poder para superar algo ou dar força para algo, mas nós devemos simplesmente confiar que Deus seja a força e o poder necessários. Cristo é feito para nós, seja qual for a nossa necessidade. Se precisarmos de força, Ele é a nossa força. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos santifica. Se precisarmos de justiça, Ele é a nossa justiça. Ele ainda é o nosso advogado. Se queremos vida, Ele é a nossa vida. Ele é o que nós precisamos e Ele tem para nós, sim, uma vida abundante. A Bíblia simplesmente diz que Elias era habitante da região montanhosa de Gileade. O registro indica que era um homem poderoso fisicamente, uma pessoa forte de mente e fervorosa em espírito. Seu lugar de nascimento era uma pequena cidade de Tisbe, uma vila pequena e obscura entre as montanhas. Mas Elias foi chamado para combater a idolatria, para combater a apostasia, para gerar um avivamento, um despertamento espiritual. Elias conhecia a palavra de Deus. Ele começou a orar à luz das promessas de Deus. Ele sabia, por exemplo, que Moisés tinha declarado em Deuteronômio 11, 13 a 17, conhecendo as condições que Deus disse que prevaleceriam se os israelitas praticassem, obedecessem e conhecessem o que ele havia prometido. Elias orou para que não chovesse. Primeiro livro de Reis 17, 1. Então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. E não choveu pelo período de 3 anos e meio. E orou novamente para que chovesse, e choveu. Primeiro livro de Reis, 18:45. E sucedeu que um pouco de tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. E Acabe, subindo ao carro, foi para Jezreel. Estes são bons exemplos da oração da fé, pois a verdadeira oração é reivindicar o que Deus diz em sua palavra, pedir-lhe para fazer como ele prometeu. A Bíblia diz que ele orou fervorosamente, Tiago, capítulo 5, versículo 17. Isto literalmente significa que ele orou de fato, e podemos dizer, ele realmente orou. Suas orações eram ouvidas por Deus, porque ele orava fervorosamente, plenamente, confiantemente. Ele orou para que a chuva cessasse e orou para que a chuva voltasse no tempo de Deus. Deus tem os seus tempos. Elias, de fato, foi um profeta extraordinário que entra para a história para nos inspirar. Teve ousadia, ousou enfrentar o rei Acabe, pronunciar o juízo de Deus sobre o seu reino, confrontar os profetas de Baal. E o segredo da força de Elias, parte do seu segredo, era a sua vida de oração, de comunhão com Deus. Ele tinha conhecimento de Deus. Ele conhecia não somente os nomes de Deus, mas ele conhecia as poderosas obras de Deus. Portanto, vamos confiar no Senhor e vencer cada passo e desafio nas nossas vidas. Você não está sozinho. O Senhor é o teu alimento, ele é o teu sustento. Bem, o tempo já esgotou, mas vamos fazer o seguinte: eu não consegui encerrar a mensagem hoje, amanhã eu continuo, porque existem mais lições na vida de Elias. Senhor, dá-nos a tua graça para que nós possamos resistir às crises, às tempestades, os desertos, assim como Elias, te pedimos, ó Deus.
Resistir é uma forma de existir, e existir é sobreviver, mas viver é querer um pouco mais, mais de amor, alegria e ser meu rapaz. Quanta coisa pra dizer, mas saber também é calar, é ouvir e com calma aprender, refletir e raciocinar. Na verdade, compadre, a palavra se abre, a conversa que vai e que vem. Quem souber o seu verso e quiser que o cante também. Uma história contada é uma história vivida, já que a vida contada faz bem, pois quem canta está vivo e a vida dos outros mantém. Resistir é uma forma de existir, existir é sobreviver, mas viver é querer um pouco mais, mais de amor, alegria e ser meu rapaz. Quanta coisa pra dizer, mas saber também é calar, é ouvir e com calma aprender, refletir e verdade, compadre, a palavra se abre, a conversa que vai e que vem. Quem souber o seu verso e quiser que o cante também. Uma história contada é uma história vivida, já que a vida contada faz bem, pois quem conta está vivo e a vida dos outros mantém. Na verdade, compadre, a palavra se abre, a conversa que vai e que vem. Quem souber o seu verso e quiser, cante também. Que uma história contada é uma história vivida, já que a vida contada faz bem, pois quem conta está vivo e a vida dos outros mantém.
Jorge Camargo e Gladir Cabral, resistir. Vamos resistir por fé.
Abençoando você, 92 FM.